CBN Saúde em Sintonia. Oferecimento, Clínicas Integradas, Seco Jung. Saúde de qualidade ao seu alcance.
Nós estamos de volta com Estação CBN, agora com o nosso quadro CBN Saúde em Sintonia. O tema de hoje é a prevenção e detecção precoce do câncer. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância dos exames regulares e também de sinais de alerta. A gente está recebendo o Dr. John Luiz, que é médico oncologista. Doutor, bom dia.
Bom dia.
Vamos começar falando sobre prevenção, né? Quando a gente fala em prevenção na área da saúde, o que está contido, né, dentro dessa palavra na medicina?
Eu acho que a parte mais importante da medicina é a prevenção, porque tratar uma doença é muito complexo. E prevenir é muito mais simples, mas a gente ainda não entendeu isso. Prevenção está dentro de uma escolha do que você vai almoçar hoje, como será o seu café da manhã, como está o teu sono, se você tirou o dinheiro para se matricular numa academia ou para comprar um tênis para correr na rua. Então, a prevenção ela vai desde os hábitos, que são os hábitos que são coerentes com uma vida saudável, uhum, e com os exames que detectam situações que ainda não são câncer.
E regularmente ao médico faz parte desse checklist de prevenção.
Exato, porque a doença a gente já conhece como é a fisiologia da doença. Então, ela tem um tempo necessário para se formar. E esse check-up, ele tenta sempre estar com o paciente em mãos para a gente pegar de forma precoce o diagnóstico.
Quais são, doutor, os exames de prevenção do câncer, né, por exemplo?
A gente tem uma gama de exames. A gente vai aqui falar de próstata. A gente tem o PSA,
exames
o TOC.
Comuns do dia a dia,
da rotina.
Aos mais
urologista, a partir de 50 anos para os homens, fazendo TOC, ultrassom de próstata e PSA.
Assim como a mulher, o homem também tem que ir todo ano procurar um urologista fazer seu check-up.
A mulher com um mastologista, a partir dos 40 anos, mamografia e ultrassom de mama. Uhum. Antes dos 40 anos, ela também tem que fazer esse acompanhamento, não entra a mamografia. Uma coisa que a gente tem muito incidente dentro do Amapá, que é o câncer de estômago e o câncer de intestino, a gente lança a mão também da endoscopia e da colonoscopia como exames de rotina. A própria consulta com dermatologista, já que a gente tem uma incidência solar muito importante, a gente tem um câncer de pele aqui no estado bem com números importantes. Então, são vários e vários atores que devem estar na vida, na rotina do paciente.
Ah, doutor, não tenho um histórico de câncer na minha família. Ainda assim, é necessário anualmente fazer esse check-up.
O câncer, ele vem em grande parte de fora para dentro, né? Ele vem na bebida, no estilo de vida, na alimentação. E 10 a 15% sim é hereditário, vem da família. Então, mesmo eu não tendo familiares com câncer, eu tenho um grande potencial de desenvolver câncer desde que eu não tenha uma qualidade de vida.
Com que regularidade, né? A gente tem que fazer exames de prevenção. Depende muito de caso a caso?
Sim. O exame de prevenção, por exemplo, a gente teve uma aprovação agora no início do ano para o exame de detecção do HPV. A gente tem que fazer o exame de detecção a cada 1-2 anos. Nós temos agora aprovado pelo SUS uma análise molecular que detecta de forma precoce o HPV, que é o grande formador do câncer de colo uterino, uhum, e a gente consegue agora ter um exame que pode ser a cada 5 anos. Então, facilitou o processo e melhorou a qualidade desse exame. Então, a gente tem um diagnóstico precoce mais eficaz. Ainda está sendo implementado isso, a gente ainda não tem no SUS, né? Foi aprovado recentemente.
Já ia te perguntar, né? Já faz parte dos exames de rotina, né? Quando você faz esse check-up, um exame específico para HPV?
Sim, a gente já... O check-up hoje, ele já existe, né? Como é que funciona? O HPV é um vírus altamente cancerígeno, que pode estar envolvido com câncer de colo uterino, cavidade oral, canal anal. E ele, no câncer de colo uterino, ele está envolvido em mais de 90% dos casos. Então, se a gente erradicar o vírus, a gente consegue acabar com o câncer de colo uterino. E a gente tem vacina para isso no setor, uhum, privado e público, né, de forma gratuita.
Uhum. Doutor, a regularidade tem que ser ano a ano, mas se a pessoa tiver um histórico de família ou ter, por exemplo, se curado recente de um câncer, esse tempo de visita ao médico, regularidade nos exames, ele vai diminuindo?
Perfeito. Ele é personalizado isso daí. Então, a gente, um paciente que não tem diagnóstico nenhum, ele pode ter um comprometimento anual de fazer os seus exames e check-up. Uhum. O paciente que terminou um tratamento recente, às vezes a gente está vendo com ele com intervalo de 2 a 3 meses e com exames diferenciados. A outra questão é, a gente começa esse check-up na mulher aos 40 anos, ok, mas se você teve um histórico familiar de um câncer de mama aos 35, você tem que começar o seu rastreio 5 a 10 anos antes.
Uhum. É para alguns exames que você citou agora, né? Por exemplo, para as mulheres, a parte ginecológica, existe aí uma faixa etária para se fazer alguns exames específicos. É, mas hoje, por exemplo, o câncer, ele também está presente em pessoas mais jovens, abaixo dessa idade, adolescentes, crianças, e já não é mais, e não são mais casos raros, doutor. É, para esse público específico, a indicação de exames como esse, né, que se estabelece uma faixa etária para fazer, ele tem indicação a partir de um sinal de alerta?
Tá, o sinal de alerta eu acho que é a coisa mais importante. A gente acaba jogando muito para baixo dos panos o que a gente sente. Tô com a dor de estômago, vou numa farmácia, peço um remédio para dor de estômago, uma vez, duas vezes, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Ah, sangrei nas fezes. Ah, vou na farmácia. E a gente tem os sintomas que já são um alerta para a gente buscar. Então, a qualquer sintoma que seja diferente, é interessante conversar com o médico. Ah, estou sentindo uma fraqueza que não passa. Um sintoma que persiste por mais de 2 semanas, ele é um sintoma que deve ser investigado. Então, em adolescentes, adultos, que você evolua com anemia, fraqueza, dores inexplicáveis, você precisa ir atrás de uma investigação. Lógico, dentro dos adolescentes e crianças, existe um perfil de câncer diferente. É um perfil que é tratado até por um oncologista diferente, que é o oncopediatra. Mas se ele tiver com sintomas, eu tenho uma dor na perna que não tem justificativa, já é um sinal de alerta para que a gente possa buscar, porque, por exemplo, os cânceres ósseos são muito comuns em crianças.
Doutor, as pessoas, de uma forma geral, ainda normalizam muitos sintomas? Uma dor de cabeça, se eu situo a dor no estômago, assim, dores do nosso dia a dia, as pessoas normalizam muito a isso e acabam chegando, por exemplo, a um diagnóstico já tardio?
Muito. A maioria dos pacientes chega no diagnóstico tardio e parece estranho, mas eu escuto diariamente isso. Eu estou com um nódulo na mama. Há quanto tempo você está sentindo esse nódulo? 1, 2 anos. Eu tenho um sangramento nas fezes. Há quanto tempo? 1, 2 anos. Então, esses pacientes têm grande probabilidade de já chegar conosco com um diagnóstico avançado de uma doença que não será curativa. Paciente de 70 anos chegar conosco e dizer, doutor, eu tinha aqui, mas no começo eu tinha vergonha. Tem 2 anos que está saindo leite no meu peito. E não era leite, era secreção. Então ela ficava com vergonha de dizer que uma pessoa de 70 anos poderia ter leite, enquanto isso já era um sinal da doença que estava avançada.
De alerta. Alguns sintomas são diferentes daquilo que é que faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia.
Do dia a dia. Imagine que palavras da paciente, doutor, com 70 anos, como é que eu voltei a menstruar? Então eu escondi de todo mundo. E não era menstruação, era o sangue que vinha do câncer
já
de colo uterino.
Já é um sinal de alerta isso.
Exatamente.
Doutor, assim, que mensagem o senhor deixa, né, para a população de uma forma geral, homens, mulheres, com relação a sinais de alerta? Procurar o mais rápido possível o médico para saber do que se trata, né?
Eu tenho uma paciente minha tratando, que ela está com uma colega agora com câncer de mama, e ela disse que não vai ao médico, e ela veio conversar comigo. É interessante você ir, porque o câncer ele tem vários tipos, subtipos histológicos, vários tipos de tratamento, e mesmo no tratamento que não é curativo, o tratamento paliativo hoje ele tem um potencial de qualidade de vida imenso, e a gente tem pacientes com 4, 5, 6, 8 anos de tratamento que estão bem, com qualidade de vida, trabalhando e exercendo as atividades dele de forma natural.
Doutor, tem uma novidade com relação ao tratamento do câncer aqui no estado. O Amapá, ele já disponibiliza, por exemplo, serviços como atendimentos, né, como a quimioterapia. E radioterapia era uma luta dos pacientes, de entidades, de associações que batalhavam aí para conseguir ter isso mais próximo, porque a radioterapia só é feita fora do Amapá. Já tem uma previsão de que isso pode mudar em pouco tempo.
Se Deus quiser. Daqui para o final do ano a gente inaugura a radioterapia no estado, né, pelo serviço público. Essa radioterapia ela é fundamental para inúmeros tratamentos, câncer de próstata, mama, quadros álgicos, né, aquele quadro de dor intenso do paciente oncológico, porque ele tem uma metástase óssea, sangramento. Então a gente vai curar muito mais aqui dentro do Amapá, a gente vai paliar melhor, vai tratar melhor o paciente. E é uma grande satisfação ver um projeto que tem anos e anos, está agora em execução e, como eu disse, se Deus quiser, está em funcionamento daqui para o final do ano.
E aí, isso acaba, por exemplo, ou reduz, né, pacientes saindo do estado para tratamento fora de domicílio?
Agora, com isso, com a radioterapia,
são
a gente...
São muitos pacientes.
São muitos. Com a radioterapia, a gente tem um tratamento completo agora dentro do estado. A gente tem que entender que quando a gente manda um paciente pelo TFD para fora do estado, a gente tem que conseguir uma vaga e esse paciente tem que ser inserido naquele serviço. Só que o serviço do estado vizinho, ele dá prioridade aos pacientes deles. E nós somos, vamos dizer, a segunda leva. Aqui em Macapá, nós vamos ter a prioridade os nossos pacientes. Então, a população amapaense vai ganhar muito com isso.
Uhum. Até o final do ano, então?
Até o final do ano, a gente está esperando que essa radioterapia já esteja em funcionamento e com os atendimentos.
Já tem o espaço, já está sendo preparado, montado?
A estrutura física toda já está sendo montada. E a estrutura estando montada, a parte estrutural, a gente vai receber a máquina, o aparelho, que vai ser feito todas as questões de normatizações, certificados, para que haja funcionamento.
Quando o senhor imagina, assim, tem uma previsão de quando deve começar a atender os primeiros pacientes?
Entre novembro e dezembro a gente deve ter essa...
Desse
ano a gente deve ter essa máquina
esse
funcionando.
Esse start aí.
Exatamente. Um sistema complexo, né, que hoje a gente tem a UNACOM funcionando, como você disse, com a quimioterapia. E a gente tem o público que é atendido pelo cirurgião oncológico, oncologista clínico, e agora a gente vai ter a radioterapia fazendo o tripé da oncologia.
São 10 horas e 18 minutos, a gente conversou aqui com o Dr. John Luiz, médico oncologista. Doutor, muito obrigada pelas informações.
Muito obrigado.